Bom dia, ouvintes! Começa neste momento em nossa programação o programa Pílulas de Saúde, um programa semanal para você e sua família com dicas e informações sobre saúde e bem-estar.
Olá, bom dia Ricardo, bom dia aos ouvintes, aos nossos munícipes de Vila Lângaro. Um grande prazer, novamente aqui com vocês, Jaqueline Capelari, farmacêutica, para falar hoje no nosso programa Pílulas de Saúde sobre dor de ouvido e os tratamentos complementares. E como eu já falei nos outros programas, o projeto Pílulas de Saúde ele é um produto técnico do meu mestrado da Faculdade de Medicina da URGS, chamado Programa de Pós-Graduação em Ensino na Saúde, o PPG em Sal. E eu tenho como orientadora a professora Fabiana Schneider Pires. E esse programa ele conta com recursos próprios para o seu desenvolvimento. E hoje o programa é sugestão de ouvinte. Legal, né? Então, nós gostamos muito da participação dos amigos, ouvintes, na construção do nosso programa. E queremos ouvir a sua opinião sobre os nossos temas, o que mais você está gostando de ouvir, quais as dicas, né, que querem que a gente compartilhe aqui. Estamos muito contentes com os feedbacks que temos recebido. Então, dor de ouvido. É um problema bem comum agora no inverno. Sabe, Ricardo, a gente atende bastante pessoas ali no posto com dor de ouvido. E ele é uma dor muito chata, né, que incomoda muito. E pode acometer uma das orelhas ou as duas. E ele é um sintoma bastante frequente na população. E costuma atingir muito crianças. Então, pode ser causada por uma infecção, que pode ser por fungo, vírus ou bactérias, ou por lesões na orelha. Ou ainda, um reflexo de problemas em outras regiões, como inflamação na garganta, disfunção temporomandibular, aquela dor na ATM que a gente fala. Então, a dor de ouvido ele é um problema bem complexo, podemos dizer assim.
Muito bem, bom dia Jaque, bom dia aos ouvintes da Rádio Ativa FM, mais um programa Pílulas de Saúde entrando no ar aqui pelas ondas amigas da 87.9. E hoje então, legal mesmo, uma sugestão dos nossos ouvintes, a dor de ouvido, essa dor chata que incomoda muitas pessoas, principalmente agora com a entrada do inverno, a estação mais fria do ano. E de começo Jaque, quais são as causas aí da dor de ouvido que a gente pode passar para o pessoal que está na nossa companhia nesta manhã?
Ricardo, são diversas as causas que podem levar, então, ao desenvolvimento da dor de ouvido. As mais comuns são infecções, então, ou por vírus, ou fungos, ou bactérias, que eu já falei. As chamadas otites, tá? Que podem ser uma otite média ou externa. A otite média é aquela mais profunda. Então, é causada por vírus e bactérias. Então, que promovem uma inflamação e uma obstrução ali do ouvido. Costuma ocorrer durante ou logo após períodos de gripe, resfriados, infecções respiratórias ou aquelas dores de garganta, tá? Então, ela ocorre por quê? Porque o micro-organismo que causou a gripe, o resfriado, a dor de garganta, ela passa das vias aéreas para a orelha, certo, para o ouvido, tá? Também pode surgir essa otite pelo inchaço, então, das tubas auditivas, por conta de alergias e inflamações. Então, o inchaço faz com que a secreção da orelha ela não seja adequadamente drenada para a garganta, né? Ela fica acumulada na orelha e torna essa região, então, propícia ao desenvolvimento de micro-organismos. É um tipo de otite bem comum em crianças, tá? Mas ela pode também acontecer em pessoas de qualquer idade. Já a otite externa, ela acomete a região de fora da orelha, tá? Que é a região que tem a função de amplificar os sons, tá? E levar até, então, a orelha média. A causa mais comum desse tipo de dor de ouvido, Ricardo, é uma infecção por bactérias ou fungos. E na maior parte das vezes, esses micro-organismos, eles penetram através de lesões na pele, que recobre a orelha. Então, a pessoa, ao coçar a orelha pode machucar, ou então uso de cotonete, ou grampos, ou tem gente que usa caneta, né? pode então estar machucando, lesionando a pele, e aí entra uma infecção por ali. Ou mesmo quando a pessoa não seca direito o ouvido, né, quando está em contato com a água, então depois do banho, mar ou piscina. E o contato frequente com a água pode facilitar então a remoção da cera, que protege, né, o nosso canal auditivo. E essa otite externa, ela é conhecida também como otite dos nadadores, porque é muito recorrente, então, certo, em quem tem muito contato com a água, né?
Você comentou dos cotonetes. Muitas pessoas utilizam. É um vilão para a questão de ouvido?
Sim.
Ou realmente ajuda a extrair a cera, mas enfim.
Eu vou até comentar depois nos cuidados que a gente tem que ter, mas o cotonete ele não deve ser usado em hipótese nenhuma, tá? Porque ele mais piora a situação do que melhora.
Acaba empurrando para dentro.
Isso, exatamente.
Certo.
Aham. E outras causas, então, de dor de ouvido podem ser infecções de garganta ou doenças do trato respiratório, como gripe, resfriado, sinusites, as próprias alergias, tá? Alguns problemas bucais, como problemas de gengiva, dor de dente, acúmulo de líquido também no canal auditivo. Então, depois de tomar banho, depois do mar, da piscina, né? Ocorrem também aquelas variações de pressão, quando a gente está descendo uma serra, que o ouvido tranca,
sim,
né?
Sensação ruim.
Isso, sensação muito ruim. Ou quando o avião está levantando, né? Está decolando, né? E então, são dermatites ou infecções que podem ocorrer também dentro dos pelos da orelha, né? Na orelha externa, que a gente percebe que tem muitos pelinhos, pode infeccionar e trazer, então, uma dor de ouvido. Problemas de mandíbula, Ricardo. Quem sofre com problemas de disfunção da articulação temporomandibular, né? Pode dar dor de ouvido. Okay. Neuralgia do trigêmeo, que é um nervo que passa, então, pela região da orelha, tá? Na medicina chinesa, o vento e o frio, eles são os grandes vilões da dor de ouvido, tá? Então, a gente tem que evitar a todo custo o vento e o frio. E depois a gente vai comentar uns cuidados que a gente deve ter com o ouvido, tá?
E nessa época do ano, onde a gente
bem
mora...
Bem complicado.
É isso aí, né?
Sim. E a dor de ouvido, ela pode também ser causada pelo acúmulo de cera, tá? Uhum. Mas principalmente nas pessoas idosas. Isso é um motivo que leva a dor de ouvido. Então, o cerume, né? Que é a cera, é produzida pelo nosso organismo para a proteção do nosso ouvido. Então, ela é produzida quase que nos dois terços finais do conduto auditivo, então na orelha externa, bem por isso que a gente enxerga, né? E o terço que fica próximo à membrana do tímpano, ele não fica com cerume, para poder, então, o som ser amplificado de forma correta pelo tímpano. E impede, então, que essa cera fique ligada direto à membrana do tímpano, que pode diminuir a capacidade de transmitir as ondas sonoras e de ouvir, tá? Por isso que, então, quem usa cotonete acaba empurrando a cera para próximo da membrana do tímpano e prejudica ainda mais uma infecção ou diminui a acuidade auditiva, tá? Diminui bastante. Então, quando esse mecanismo de autolimpeza ele funciona mal, então a gente, normalmente, nosso corpo está produzindo cera e jogando para fora, automaticamente. Se isso não está funcionando direito, essa cera pode se acumular, ficar endurecida e bloquear o canal auditivo parcial ou totalmente. E isso acontece mais em idosos, tá?
E quais são os principais sintomas quando isso acontece?
A dor, né, é o primeiro sintoma. Ela pode ser muito intensa. Outras pessoas dizem que a dor pode vir acompanhada ou não de coceira. Tá? Em alguns casos tem muita coceira, a sensação de que tem algo lá dentro, né? Aquela sensação de ouvido entupido, né? Que tem algum corpo estranho dentro do ouvido. Zumbido também. A perda da audição. Às vezes, quando a gente deita no travesseiro, pode estar saindo uma secreção com um mau cheiro, né? Como se fosse um pus. Uhum. E em caso de infecção, então, por bactérias, né? Normalmente pode ser acompanhada por febre e perda de apetite, principalmente nas crianças, tá? E em crianças muito pequenas, a gente tem que ficar atento, porque às vezes a criança não sabe falar ainda, né?
Sim.
Mas aí ela começa a esfregar ou puxar a orelhinha, tá? São sintomas de que aquilo tá incomodando ela. ela não reage a sons, então a gente chama, ela não responde, pode ser um processo que esteja, então, já trancando o seu ouvido. Se tiver temperatura acima de 38 ou mais, também já é um sinal de alerta, né? Ficar irritada, não conseguir descansar, dormir, não se alimentar. Então, são sinais que mostram que pode estar havendo alguma coisa dentro do ouvido da criança que esteja incomodando.
Ok. E já que qual o tratamento que você pode indicar para quem está ouvindo a gente nesta manhã para a dor de ouvido?
Bom, o tratamento sempre vai depender da causa dessa dor de ouvido. Em geral, os medicamentos que são usados para dor são os anti-inflamatórios, tá? Em caso de uma inflamação, e se abre mão, então, de antibióticos para casos de infecção bacteriana. Se a dor for causada por outros problemas, como dor na articulação da mandíbula, dor de garganta, então é preciso tratar primeiro a causa. E quando há um excesso de cera, do cerume, principalmente, como eu já falei, em pessoas idosas, se recomenda, então, a lavagem do ouvido. Porém, tudo isso só deve ser feito, óbvio, com orientação médica. Então, pois depende de prescrição no uso de medicamentos. Já em termos de remédios caseiros ou tratamentos naturais, temos algumas sugestões bem legais para passar, tá, Ricardo?
Vamos lá.
Então, já deixamos a dica aqui. Pega o papel e caneta e vamos anotar, então, isso que nós vamos estar passando agora.
Primeira dica.
Primeira dica, vamos lá. Massagem externa com óleo ou azeite. Eu gosto muito do óleo de oliva, tá? Aquecido. Então, aquece um pouquinho do óleo, deixa ele esfriar, tá? Cuida para essa temperatura não ser uma temperatura que vá queimar a pele, né? Então, é um aquecimento, mas não seja que vá queimar, né? Sim. Causar alguma queimadura. Uhum. Gosto muito de colocar um dentinho de alho picadinho junto, tá? E deixa esfriar um pouquinho. Com esse azeite ainda morno, você pega e faz massagem na parte externa da orelha, tá? A gente é pelo lado de fora, próximo ao ouvido, parte da frente e atrás da orelha, tá? Atrás da orelha você pode fomentar bem, que era como os nossos antigos falavam, né? Ah, vai, fomenta ali com óleo, com azeite a orelha, né? Então, você pode fazer bastante massagem, então, ao redor da orelha, na parte da frente e atrás da orelha. Pode passar bastante óleo, tá?
Muito bem.
E depois não pega vento de maneira alguma,
ah,
né?
Sim.
Porque é uma coisa quente que você está passando ali.
O pessoal utilizava também, talvez utiliza a banha de porco. Que
pode,
tem em casa, né?
Pode ser, não tem problema
não
algum.
Tem azeite, usa banha de porco, acaba aquecendo um
isso,
pouquinho, né?
Isso, aquece um pouquinho ela, né? Que ela possa ficar mais fácil de você massagear ao redor do ouvido, né?
Não muito quente para não queimar,
não
como
muito
você
quente,
falou,
tem,
né?
Que ser morninho, né? Porque já a massagem com algo mais quentinho já ajuda bastante a aliviar a dor, tá? Você pode também aquecer um paninho quente e colocar no ouvido, tá? Sempre o calor ele vai auxiliar a diminuição dessas dores, né? E uma outra dica que é interessante também para retirada da cera daí, tá, Ricardo? Que é, em vez de fazer a lavagem, né, da orelha, pode-se usar o Conindu, que é uma terapia complementar, que também faz parte da medicina chinesa, onde se usa, então, um cone, que é feito de cera de abelha, mel, óleo essencial e tecido, que a gente coloca dentro do ouvido e acende na outra ponta, tá? E, em teoria, né, o que vai fazer melhorar essa dor? É a fumaça e o calor que são produzidos pelo cone, que desobstruem os canais do ouvido e eliminam o excesso de ceras e detritos que tenha dentro da orelha, tá? Então, auxilia na limpeza do ouvido, no excesso de mucosa, né? Aliviando os sintomas de dor de ouvido, sinusite, rinite, labirintite e outros. Além, então, do ouvido, o cone Indu a gente pode fazer ele em outras áreas do corpo. Então, nos pontos de acupuntura, para promover a limpeza dos canais de energia, permitir um melhor fluxo dessa energia, tá? E é bem interessante, eu não faço, aqui na cidade eu não conheço pessoas que façam esse cone Indu, mas eu acredito que em Tapejara existem profissionais que realizam essa prática, tá? E agora sim, uma dica maravilhosa, uma dica de ouro também, para tratar esses problemas do ouvido, principalmente essas otites de repetição, quando a pessoa tem muitas vezes, sim, seguidamente essas, uhum, otites, né? É o óleo essencial de melaleuca, Ricardo. A melaleuca, ela é uma planta maravilhosa. Ela tem mais de 92 componentes ativos dentro dela. E ela tem propriedades incríveis, tá? Ela é antibacteriana, ela é antifúngica, ela é anti-inflamatória, para limpar e purificar a pele, melhora o sistema imunológico, respiratório, então ela tem muitos usos, tá? E a melaleuca, para dor de ouvido, ela deve, então, ser massageada, da mesma forma como eu falei anteriormente, na parte externa da orelha, até 3 vezes ao dia. Você pode estar diluindo o óleo essencial de melaleuca, tá? Em um pouquinho de outro óleo qualquer que você tenha em casa. Também você pode pingar no algodão, tá? E deixar na porta da orelha. Mas não é dentro, sim, da orelha, é bem na portinha aqui pro lado de fora, tá? Esse algodão. Com cuidado, então, para não colocar esse algodão dentro do ouvido. E o uso externo, então, nesse caso, as pessoas referem que tem uma melhora muito grande das dores, das inflamações do ouvido, tá? Principalmente aqueles casos, como eu já falei, de otites de repetição. Então, um uso mais a longo prazo já promove um alívio muito grande, então, com o uso do óleo essencial de melaleuca.
Muito bem, Jaque. Falamos para as pessoas na nossa companhia nesta manhã sobre essa questão da dor de ouvido, tratamento, mas melhor ainda se nós puder evitar,
exato,
ter dor de ouvido, né? E quais os cuidados que você poderia passar para evitar essa dor tão indesejada que é a dor de ouvido?
Então, vamos lá, Ricardo. Primeiro que a prevenção é sempre o melhor remédio, né? O primeiro passo é abolir o uso de cotonetes, como a gente já conversou.
Sim.
Tá? O cotonete, para mim, é uma invenção desnecessária. Ela não serve para nada e nem para coisa nenhuma, tá? Tem gente que ainda usa, né, muito cotonete. É um,
sim,
é um fato, assim, que a gente tem que cuidar muito, tá? Então, nunca introduzir nada dentro do ouvido. Nem cotonete, nem caneta, nem palito, nem nada.
A caneta acho que é até pior,
é,
né?
É, a caneta é muito pior. Empurra ainda mais a cera para dentro do ouvido, né? E como é que a gente faz a limpeza, então? A limpeza da orelha e do canal externo da orelha, então, né? Deve ser feita com uma toalha macia, colocando o nosso próprio dedo mínimo, tá? E vai até onde alcançar, entendeu? Então, nada de ficar metendo cotonete lá, que ele só empurra ainda mais a cera para dentro do ouvido. Uhum. Sem contar, então, no risco de perfurar o tímpano, de causar surdez definitiva. Então, isso é um caso, assim, ó, bem complicado.
Sério, né?
Que a gente deve bem cuidar, muito, uhum, cuidar sobre isso. Tá? Então, bota, né, uma toalha no dedo mínimo e limpa com a toalha. Tá? Logo depois de sair do banho. Uma vez por dia tá ótimo.
Certo.
E outro cuidado é tapar o ouvido, né? Cobrir quando a gente sai no vento, no frio. Tá? Nesses dias de chuva que a gente teve nas outras semanas,
sim,
ou quando a temperatura estiver muito baixa, né? Porque o nosso ouvido, ele não gosta de frio e nem de umidade, tá? Então, evita-se também deixar a água dentro do ouvido. Então, quando a gente sai do banho ou da piscina, sempre secar bem o ouvido para não permitir, então, a proliferação das bactérias, dos fungos. Caso a pessoa esteja gripada, com resfriado, ela deve estar sempre limpando o nariz, tá? Assoando, como a gente diz, né? Em casos de criança, tem que fazer essa lavagem nasal para não acumular essa secreção junto às fossas nasais e depois ser levada para o ouvido, tá? Porque vai levar junto as bactérias e os vírus e vai, sim, provocar dor de ouvido, tá? Hoje de manhã mesmo eu atendi uma pessoa que teve uma otite e a semana passada estava com uma infecção respiratória. Então, é em decorrência dessa infecção respiratória, ela desenvolveu uma otite, tá? Claro que é aquela coisa, né, Ricardo? Quando a dor for intensa, persistente, né? Não precisa esperar, tá? Ela vai e procura atendimento médico o quanto antes para descobrir a causa e tratar de forma adequada. Então, a gente falou aqui de algumas soluções caseiras que podem e devem ser usadas em conjunto, né? Com as medicações.
Muitas vezes para amenizar a dor naquele momento, né?
Justo, justamente. Vai ajudar muito a amenizar. E, como eu falei, a melaleuca também ajuda a tratar, né, a longo prazo, essas infecções de repetição. E por hoje é isso que eu gostaria de passar. Semana que vem vamos falar sobre tratamentos naturais para melhorar a saúde intestinal, ou a prisão de ventre, né? Que também foi sugestão de ouvinte.
Legal.
É, e a gente gostaria, então, de estar ouvindo a sugestão de vocês. As curiosidades, as dúvidas podem estar nos mandando. E hoje eu deixo aqui o meu muito obrigada. Uma ótima semana a todos. E quarta-feira estaremos de volta com o nosso programa Pílulas de Saúde.
Você acabou de ouvir o programa Pílulas de Saúde. Obrigado pela sua audiência. Semana que vem voltamos com mais dicas e informações para você.